Discos Voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje vamos fazer uma segunda parte de um podcast extremamente pedido, extremamente popular, que é sobre o sombrio folclore. Para me ajudar, temos aqui ela, a lindíssima Ira Croft.
Olá, de novo.
Que isso?
Eu estou emocionada. Programa, hoje nós temos uma celebridade. Vamos nessa, né, gente?
Temos aqui ele, nosso especialista, consultor, saciólogo, fazendeiro de saci, bicho pirueta, Andreoli Costa.
Fala, pessoal, estamos de volta aí para falar de saci e todas essas loucuras que eu sei que vocês adoram.
Andreoli, você tem uma história para contar que você me contou ao vivo. Eu vou querer que você repita ela depois de recadinho, mas...
Tem certeza?
Absoluta. E temos aqui também a presença ilustre do Rodney Buchemi.
Eu quero saber quem que é a celebridade. Até agora eu não sei quem que é. Só tem 4 participantes. Quem que é a celebridade, porra?
Eu só sei,
Rodney. Só pode. Tá certo.
É isso, galera. A gente vai comentar um pouquinho sobre o lado sombrio do folclore. Pra você que não escutou a primeira parte, recomendadíssimo. Vou deixar aí no link aí pra vocês. Vamos agora pros recadinhos e a gente já volta pra comentar sobre os bispiruletas dessa edição. De recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. O episódio ficou excelente, divertidíssimo, e estou gravando essa madrugada com mísseis passando pela minha cabeça. Vou ser bem rapidinho porque eu tô com um sono desgraçado. Primeiramente, falar que vai acontecer mais um freakout. Olha aí, cara, a gente tá com tudo nesse 2017, hein? Lá no famoso Bar do Justo. Vou deixar aí o link aí no post pra vocês com todos os detalhes na página do Facebook do evento, tá bom, galera? E é muito importante, 29 de abril vai ser o freak aniversário, vai ser o nosso aniversário. E também a gente vai comemorar o meu e o da Ira junto com o do site. Cara, espero que todos vocês compareçam. Vai bombar, vai ter vários podcasters bacanas, convidados, amigos nossos, e também toda a galerinha, a equipe do Mundo Freak que puder ir, e vocês, é claro. Então espero todos vocês lá pra gente fazer aquela brincadeira bacana. Vai cair num sábado e vai ser à tarde. Mais detalhes, endereço, etc. Lá do ladinho do metrô Santana, não precisa nem caminhar muito, você já está no estabelecimento. Existe a possibilidade também de ter mais um freakout esse mês no Rio de Janeiro, mas seria um freakout relâmpago. Calma, gente. Seria um freakout relâmpago e a gente ainda está vendo a possibilidade. Se você tiver interesse, seria sexta-feira que vem, você já siga nossas redes sociais, já fique ligado que qualquer coisa vai ter um anúncio por lá. Se não rolar, não rolou, mas fiquem avisados de sobreaviso caso role. Bem, e é claro que a gente tem que falar sobre a Penumbra Livros. Bem, obrigado a todos os participantes da promo Quero Penumbra. O grande ganhador de um kit completo de livros do selo Penumbra foi a Márcia Abondanza. Nossa, que nome irado. Parabéns. mais outros 3 ganhadores de cupons de desconto. Então, olha só, cara, a Penumbra é essa mãe, né, cara? É aquela mãe sombria que te dá mimos. Ela não falou de mais ganhadores quando anunciou a promoção, mas decidiu. Mais 3 pessoas ganhariam cupons de desconto pra fazer qualquer compra ali na loja. Então, se você foi um dos 3 ganhadores, vão lá na página da Penumbra, vou deixar no post aí o anúncio. Vejam se foi você o escolhido. É isso. E é claro que sábado, dia 8, essa sexta-feira, hoje, tá saindo esse podcast, dia 8, a Festa da Lei. Vai ser comemorado o aniversário de 113 anos do Livro da Lei, o CALEM, o Collegium Ad Lux et Nox. Cara, esse nome é muito irado. Parabéns para todos os envolvidos. Lá o podcast, vocês devem conhecer pelo Foco de Pestilência, né? Que é o podcast da galera que organiza ali o CALEM, o Flávio, o Peu e etc. Que é brother nosso pra caramba, a gente tem essa parceria gostosa. A Penumbra vai estar lá também, no Rio de Janeiro. Vai ter apresentação de música, dança, exposição de arte inspirada na lei, além da venda de livros e artigos esotéricos. Será que vai ter cristal quântico? Eu não sei. E a Seara Penumbra, a gente só ri dessas. Para que todos possam aproveitar o evento ao máximo, haverá também a venda de bebidas e comidas no local. Bem, fica na rua Santo Amaro, 164, no Rio de Janeiro, CEP 22211225. Olha aí quanto 2. As festividades ocorrerão das 14 horas até as 21 horas e a entrada é gratuita. Se quiser saber mais, é só dar uma olhada no Facebook da Penumbra, que o link do evento estará lá. E também, é claro, galera, aniversário do Mundo Freak, a gente... Vamos ver se a gente libera um desconto. Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. Estava com saudades? Eu também. Se você ainda não adquiriu o seu livro, eu vou conversar, ver se a gente consegue uma promoção aí pro aniversário do Mundo Freak. Então, pressione aí a Penumbra, mandem mensagem pra Penumbra. Eu quero ver o Calciferum. Muita gente ainda não comprou, então fiquem de olho que pode vir coisas legais aí nas próximas semanas. Beleza, galera? Acho que é só isso por enquanto. Vamos lá pro cast, ficou excelente. Cuidado com o cuspe do Saci, vocês já vão entender. Esse episódio, eu tava lá nas terras porto-alegrenses, né, do país sulito, renovei meu passaporte e tal, e encontrei os ouvintes lá, um grande abraço aí pra todo mundo, pra Pami, pra Vanessa, pro Jean, pra todo mundo que eu vi lá, todo mundo super gente boa, pra Débora, e também o próprio Andreoli, que esse que vos fala, e ele me contou uma história, que sem sacanagem, quando eu escutei, eu falei, André, olha, eu não acredito que você não contou isso na primeira parte, que a gente falou sobre Saci. Esse episódio a gente não vai falar sobre Saci, mas eu me recuso a continuar esse episódio sem você contar essa história, cara. Você precisa compartilhar isso com os ouvintes.
Beleza. Olha, ouvintes, a culpa é do Andrei, viu? Então, é o seguinte, gente, como eu falei no programa passado, né, eu comecei a me interessar por Saci graças à minha família, né, que tem uma história com Saci de muito tempo, e aí eu resolvi, lá por, acho que 2015, eu falei assim, não, eu preciso gravar, né, minha família aqui, eu quero saber mais sobre como é que é o Saci nessa família, né, como é que eles veem o Saci, quais as histórias de Saci, então eu comecei a gravar, e minha avó e meu avô, de primeira, eles não queriam dar entrevista pra mim, eles estavam com vergonha e tal, então eu fui contornando, né, eu fui pros meus primos, e aí eu perguntei lá pro primo, perguntei pros meus tios, né, e eles vão contando a mesma história, eles falaram assim, cara, tem uma história muito legal, que é um cara que ele fez um pacto com o Saci, certo? Então, todo dia, ele tinha que levar angu e cachaça pra encruzilhada, e aí ele deixava lá pro Saci. E aí o Saci, em troca, começou a dar presentes pra ele. Então ele começou a ganhar dinheiro, começou a ter um carrão, começou a ter uma mulher muito bonita, e aí já comprou uma casa maravilhosa, assim. Então o cara tava, né, bombando ali, e todo dia ele levava esses agrados pro Saci. Até que um dia ele ficou doente, e aí ele não tinha como levar. E aí ele pediu pra esposa dele então levar, só que a esposa não acreditava nesse negócio de Saci, e resolveu que ela ia fingir que ia levar e, na verdade, jogou fora, né? Jogou cachaça, deixou de lado lá e pronto. No outro dia, o cara descobriu que ela não tinha levado e, desesperado, correu lá. Falou, meu Deus, Saci, me perdoa, não sei o quê. Eu, caraca, tio, e aí, né? Como é que acaba a história? Ele, ah, rapaz, não lembro, não. Pergunta pro sua avó que contava essa história. Aí eu, puta merda. Aí eu vou lá, entrevisto meu primo conta a mesma história e fala, olha, eu não lembro o final não, mas sua avó conta essa história muito bem, pergunta pra ela que ela deve lembrar. Aí eu passei a semana lá, né, conversando com as pessoas, aí no último dia, minha avó topa conversar comigo. Aí chega, ela conta a mesma história e fala, não, mas isso aí não é eu que contava não, isso é seu avô. Aí eu, porra, então tá bom, né, o último entrevistado vai ser o vô, aí sentou todo mundo ali, né, pra ouvir o vô, minha namorada rebatendo a luz, eu filmando, né, todo mundo quietinho, e fomos ouvir o vô. E o vô, cearense, né, aquela voz bem grave, assim, ele contando a história que o cara tem que levar todo dia angu e cachaça pro Saci. Aí um dia ele não levou, a esposa dele fingiu que ia levar, não levou. Aí ele chegou lá pedindo desculpa pro Saci. Eu, e aí, o que aconteceu? Aí o Saci falou, não desculpo não. Pegou ele, virou ele de ponta cabeça, rasgou a calça dele, cuspiu no cu dele. Aí a gente ficou em silêncio por uns 10 segundos, assim, e eu e minha namorada começamos a rir muito. Aí eu, como assim, pô? O que aconteceu? E aí ele morreu. Mas morreu do quê? Foi disso. Aí minha avó chega lá da cozinha e fala, puxa, é verdade, era essa história mesmo. Saci cuspiu no cu dele e morreu porque o guspe do Saci é venenoso.
Guspe?
É. Sim. Aí eu, caraca, aí sempre que eu conto essa história, alguém pergunta, né, mas aí o cara cuspiu no cu dele pra quê? Pra comer ele, né, então você tava, queria comer o cu do cara, aí essa é a grande história que eu tenho filmado, e né, e não consigo passar em lugar nenhum, porque eu conto história pra criança, eu vou passar uma história dessa, né, não dá.
Não tem jeito.
Cara, é isso aí, ouvinte, desculpa qualquer coisa. É muito interessante, Andreoli, que quando a gente gravou o primeiro episódio, muita gente ficou muito com dúvida sobre essa questão da visão de mundo relacionado ao folclore. Liga essa questão da ingenuidade do povo, geralmente com menos instrução, esse tipo de coisa. E não entendo que isso pode fazer parte da visão do mundo da pessoa. Não necessariamente é ruim, né? Acho que teve uma galera que ficou muito confusa com relação a isso, porque a gente criticou essa questão, essa leitura positivista.
Uhum.
O cara que acredita em Saci, ele é mais burro do que um cara que da cidade que não acredita. É, e não tem muito a ver com isso.
Eu posso te responder isso, e os ouvintes também, com o seguinte, vocês devem ter visto o caso recente lá do lobisomem em Mato Grosso do Sul, né? É que a gente
é até eles tiraram a foto dele?
Não, tem esse que tiraram a foto, que acho que é um pé feio, né?
É,
só,
tem um pé
torto. Só que o que eu tô falando, até compartilharam lá no grupo do Mundo Freak umas quantas vezes, né? Era uma notícia que no boletim de ocorrência lá de Mato Grosso do Sul, meu estado, saiu assim. A polícia militar foi chamada por populares, né? Tinham dito que encontraram um lobisomem que estava atacando os carros ali do bairro. A polícia chega e as pessoas estão organizadas com facas e pedaços de pau procurando esse lobisomem. A polícia ajuda na ronda e não encontra nada. Esse era o boletim de ocorrência. Aí vem as notícias, né, falando assim, que dando a entender que o povo né, medieval, assim, com tochas e paus e estavam caçando um monstro. Aí me ligaram, né, pra me entrevistar. Eu falei, o que, que você acha? Eles realmente viram um lobisomem? E a resposta que eu dei, e que, claro, não saiu no jornal do jeito que eu falei, né, eu falei que se eles viram realmente, bom, a gente tem que parar e pensar o que é realmente, mas eles viram alguma coisa, e por terem visto alguma coisa, eles tomaram ações, eles realizaram ações para proteger a comunidade. Eles se organizaram pelo WhatsApp, né, compartilharam a sua notícia pelo WhatsApp, e se reuniram ali para se proteger. Se fosse o caso de um criminoso, de um pedófilo, não ia poder, não podia ter acontecido a mesma coisa? Tipo, as pessoas se organizam pelo WhatsApp e vão procurar essa pessoa que está botando a comunidade em risco. Então, o mito ali, no caso, ele serve para mitopraxis. Isso é, ele engendra ações, ele convida você a tomar atitudes, né? E quando isso acontece, não importa se ele existe ou não, no sentido que eu posso tocar esse lobisomem. Ele existe porque ele leva as pessoas a fazerem coisas com base nele. Então, acho que essa é a grande questão, assim. Qual que é essa inteligência do folclore? A inteligência do folclore é, na verdade, a inteligência da comunidade, das suas regulações, né, dos seus comportamentos humanos. E é isso que a gente tem que compreender.
Nossa, gente, que antropólogo. Agora eu fiquei até... Nossa, não tenho mais nada para o programa, hein?
É a hora do recreio agora, depois da aula? Muito foda, obrigado pela explicação. Eu tô zoando, mas foi foda.
Que bom, cara. Sério, obrigado. Velho.
Foi sensacional, cara. Tô zoando aqui, mas, cara, sensacional. Muito obrigado pela explanação aí. Muito, muito, muito foda. Muito elucidativo. Olha, falei até difícil agora, hein?
Você vê, foi legal, empatado, legal. Hein?
Oh. E aí a gente pode, né, a gente comenta também que a mídia, ela, né, acaba não sendo um espaço adequado para esse tipo de resposta, né? Que nem eu falei exatamente isso na entrevista e não saiu nada disso. Da mesma forma, esses dias aí que também no balanço geral passou a rasteira no Saci, né, aqui em Mato Grosso do Sul, que eles chamaram um educador ambiental, que ele fazia uma trilha, né, ele chama trilhas anarcopedagógicas. Ele pegava um pessoal de várias áreas, assim, para fazer um passeio ecológico, e ele ia usando o Saci, por exemplo, para falar sobre educação ambiental. Então ele incorporava isso, né, para falar ali, para trazer uma relação de encantamento e de afeto com o ambiente. E aí o balanço geral vai lá, corta tudo isso e bota no ar ele falando assim, ah, que o Saci fica aqui, o Saci vai ali e tal. Então ele tirou toda a explicação do contexto e deixou ele como um maluco, né, falando assim, ah, o Saci precisa dessa rampa de acesso aqui para acessar essa caverna, né, então a mídia acaba tendo essa estratificação ali no discurso, né, ele deixa tudo muito simplório, e por simplório parece que as pessoas são loucas, sendo que tem uma significação muito maior por trás.
Cara, e depois dessa acabou o contrato com a Record.
Pois é. Não, mas eu lembro que teve uma matéria que saiu contigo em revista, e acho que eu não lembro se foi física ou online, né? E que deu uma viralizada, a headline da matéria, porque assim, as pessoas só leem a porcaria da headline da matéria, não leem a matéria, né? Então, sei lá, tipo, era caçador de Saci, fazendeiro de Saci, como é que foi isso, Andreoli?
Era assim, que a Piauí tá com parceria com a Folha, né? Então, mas sempre que uma matéria sai na Piauí, a Folha republica com outro título. Então, eu saí nas esquinas da Piauí, que é uma sessão assim que de personagem, né, que mostra personagens locais, e aí comentava sobre o meu trabalho contando história e palestrando, né, falando, fazendo apresentações sobre Saci por aí. E aí a Folha pega isso, que era uma matéria que chamava A Peleja do Saci contra o Grúfalo, e a Folha renomeia essa matéria como Doutorando da Palestra de Saci pelo Brasil Inteiro. Pesquisador, jovem pesquisador. E aí a headline chamava atenção pro fato de que eu tava palestrando sobre Saci e as pessoas iam assistir. Então os comentários foram do tipo, nossa, pessoal idiota, dá dinheiro pra qualquer coisa mesmo. Palestra sobre Deus ninguém dá. E o meu comentário favorito, esse aí é tão palestrante quanto o Lula.
Nossa!
Então é muito isso, né, cara? Até nessa entrevista que me fizeram comigo mais recentemente, perguntaram assim, ah, já acharam que você era maluco por falar de Saci? Eu falei, olha, já acharam, mas assim, só quem não entende realmente o que eu tô falando, né? Porque o Saci, ele diz muito sobre o Brasil, sobre nós, né? Não é um monstrinho, não é uma criatura, não é uma memória, é algo vivo. Mas a gente não tá aqui pra falar de Saci hoje.
Pois é, mas assim, pegando um gancho nisso que você está explicando, as pessoas não entendem que não é só o lado fantasy da coisa, mas é exatamente isso, esse contexto histórico, essa antropologia, essa comunicação entre povos, entre pessoas. Essas palestras não é para ensinar as pessoas, ó, a partir de agora vocês vão acreditar em Saci, vocês vão acreditar em Boitatá, em Mula Sem Cabeça. Não é isso, mas é exatamente esse contexto cultural que as pessoas precisam entender sobre si, sobre as suas raízes.
Com certeza. E comentaram muito também assim, ah, eu quero ver essas crianças aí, eu quero ver essas crianças aí dando alguma bola pra Saci, dando alguma bola pra folclore, querendo dizer que ninguém se interessava por isso. Mas eu tive a oportunidade de estar em Mococa, São Paulo, por exemplo. Tinha uma plateia com 800 crianças ali e eu fiz a minha apresentação. É que é contação de história e depois passar desenho animado sobre folclore, né? E eles eram 800 crianças batendo palma e pedindo mito como se pede, sabe, como se pede um artista, assim. Tipo, batendo palma e falando assim, Boitatá, 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 Boto, Boto. E, cara, era impressionante, porque eles se relacionam de uma forma, assim, inimaginável, assim. Eu também tinha essa impressão, antes de lidar com criança mesmo, né? Que, ah, isso aí vai ser um movimento de resistência, né? Nem todas as crianças estão interessadas nisso. Mas quem diz isso é só quem não conhece, sabe? Não conversa com criança, não tá ali vendo nos olhinhos dela, assim, o que elas estão achando. Quem tem esse preconceito, cara, larga a mão, porque a gente se relaciona de um jeito muito diferente com isso que é nosso, sabe?
Bem, vamos falar então do que interessa confidencialidade, mundo freakout. Porque a gente vai falar aqui dos mitos, né? A gente tinha comentado, além, obviamente, de toda a conversa que a gente teve, a gente tinha comentado do Saci, foi do Iangá e foi do Caboclo d'Água. Bem, vamos começar com um mito que ele é bastante conhecido por todo mundo, só que eu acredito que muita gente conhece apenas uma parte dele. Ou aquela parte que fala, desinteressante, ou tem aquela famosa piadinha, que é do Boitatá. Fala, nossa, o Boitatá não é boi. Não, tipo, tio do pavê, né? Ninguém nunca escutou essa piada, né?
E teve um ouvinte que ele comentou no podcast passado, né? Eu tava vendo os comentários anteriores, que ele veio cobrar falando assim, não, Boitatá é boi sim. Eu quero que vocês falem disso.
Oi? Até alguns anos atrás eu achava que o Boitatá era um boi.
Mas eu vou dar uma colher de chá pro ouvinte, né? Porque em Florianópolis, se você pega os livros do Franklin Cascais, que era o folclorista, memorialista, que recolheu o material folclórico lá, principalmente entre os açorianos, ele vai trazer um Boitatá boi, um boi gigantesco voador. Tanto que e é o único lugar assim que tem essa visão assim do Boitatá boi mesmo, tanto que tem até estátua do Boitatá na UFSC em homenagem ao Cascais, né, e ao desenho que ele faz. E até tinha uma piada lá em Florianópolis, né, que o Boitatá jovem lá é o bezerro tatá.
Cara, é interessante porque começa por que que eu... De onde que vem esse nome? É de boi? Óbvio que não. O nome correto seria M-Boi. Eu não sei nem como se pronuncia isso, que é meio complicado. Tem um M.
Eu acho que é Mi-Boi.
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 Porque Mi-Boi, ele é cobra e tatá fogo, né? Então seria uma cobra de fogo. Agora é interessante porque esse é o bicho que ele é o mais próximo que o Brasil teria de um dragão, que tem essa coisa de serpente e de chamas. E é interessante porque é um bicho que ele vem da água, né? Ele serpenteia rios e esse tipo de coisa. Então parece ser algo bem dicotômico do ser. Isso é interessante.
Vocês, Rodney, você é de Minas, né? Minas Gerais.
Sim, sou de BH, Minas Gerais.
Vocês aí devem ter ouvido já essas histórias de bolas luminosas, assim, que indicam lugar de tesouro enterrado.
Já. O meu avô contava muito coisa disso, porque eu passei minha infância em Juiz de Fora, né? Cidade interior aqui de Minas. Meu avô contava muita coisa. Meu avô, ele veio da Itália, muito novinho, né? Veio neném de colo e morou em Conselheiro Lafaiete. Conselheiro Lafaiete é mais interior ainda do que Juiz de Fora. Então, ele ouvia muitas coisas de lá, né? Inclusive, parte das pesquisas que eu fiz pro meu quadrinho, né? Ó, jabá! são os relatos que meu avô contava, né? De lendas e tal. Então tem muito disso aí. Inclusive, muita coisa de Saci Pererê ele contava, muita coisa do Boitatá também. Inclusive no cemitério, quando dava aquele fogo fáctio, sei lá qual que é a pronúncia correta, o povo falava que era ou era um tesouro escondido, né? Igual você citou aí, ou era o defunto querendo sair, que fez um pacto com o demônio, alguma coisa assim.
Legal, é disso aí que é isso aí que eu queria puxar mesmo, dessa ideia do fogo fato, né? A gente encontra isso em várias mitologias. Você pega ali nos nórdicos, os fogo fato são anões subindo a montanha, né? Alguma coisa assim. E o fogo fato, ele gera várias imagens, né? Nesse nosso imaginário brasileiro. Algumas delas acabam se separando em mitos diferentes. Então a gente pode pensar na Mãe do Ouro, que é essa que indica a existência de um tesouro enterrado, né? Então essa bola luminosa que aparece e onde você cavar, isso vai ter um tesouro. Ou o próprio Boitatá, porque fica aquela luz brilhosa, né, que surge da decomposição da matéria orgânica junto com os ossos, né, que os ossos, então, eles sobem ali formando uma, meio que uma nuvem que, com o brilho da lua, né, aquilo gera uma bioluminescência diferente. E aí, se você passa ali perto, o movimento do vento acaba arrastando, né, aquela bola na direção das coisas. Então, aí você tem, por exemplo, um boitatá perseguindo um cavalo. O cavalo passa ali do lado e aquela luz vai atrás.
Pelo vácuo, né? É interessante. Eu escutei por uma outra forma que seria exatamente, né? Essa questão da matéria orgânica entra em decomposição. E, assim, a gente tá falando aí, você citou osso, cadáver, esse tipo de coisa, mas regiões de floresta isso acontece, pântanos e por aí vai, né? Então, se decompõe...
Pântano tem muito disso.
Sim.
O pântano tem muito, muito mais do que em terrenos mais áridos, né?
Sim, sim.
Por ser uma região muito úmida.
Exato, exato. E aí libera o gás metano. E às vezes até... Uhum. Eu nunca escutei esse da lua. Mas é até que entra em combustão mesmo. Então você tem alguma coisa, uma pedra que cai, faz alguma faísca, coisas nesse sentido, acaba entrando em combustão. E fica lá aquele gás metano, aquele bolsão de gás metano, começa a pegar fogo, se torna aquela esfera, né, luminosa. E qualquer pessoa que passe perto, né, qualquer movimento de vento, esse tipo de coisa, cria aquele vácuo. E aquela coisa vai caminhando pela floresta como se fosse o japonês. Os mitos japoneses tem muito dessa coisa que são espíritos. Aí você tem até aquela imagem do foguinho azul. Tem muitos animes que retratam a alma como esse foguinho azul. Tem o Shaman King e por aí vai.
Nunca tinha ouvido isso de que pegava fogo realmente, mas talvez pegue, não sei te dizer.
Então, é interessante porque quando a gente fala de folclore, de histórias que se passam pra frente, a gente também tá falando de coisas que a gente não sabe o que é, né? E não sabiam-se, né? Quando foram passar pra frente. Por exemplo, quando eu morava no interior, e eu morava no Vale do Ribeira, onde é uma região cercada por 4 parques ambientais, isto é, muito mato. Então é muito mato, cachoeira, caverna, é muito legal, porém, cria-se histórias e lendas da região. Não chega a virar um folclore, mas vira aquela coisa típica dali. E uma coisa que eu me lembro é que desde criança, eu comentei no primeiro programa que a gente falava sobre o Saci, e uma outra coisa é que desde criança a gente aprende que se a gente tá numa estrada e você vê no mato e os olhos dos animais, né, que estiver atravessando a estrada, ó, se for vermelho, é onça. Se for amarelo, é gato normal. Entre outras analogias com animais. E uma coisa que eu vejo, fazendo uma analogia com o Boitatá, que pra mim é a melhor lenda, eu sou apaixonada por Boitatá, tem todo esse arquétipo de proteção das matas, dos povos, das pessoas. E como começou, eu imagino, da mesma forma que as pessoas lá no vale, até hoje, tentam decifrar se os olhos vermelhos são de onça ou são de gato do mato. Então, sabe quando você está no mato e, de repente, aconteceu alguma reação química? Pode ser o fogofato, mas pode ser qualquer... Pode ser um vagalume ali. Ou vários vagalumes, entendeu? E a pessoa de longe vê aquela manifestação, vê alguma coisa, e aí, a partir daí, criar essa lenda, criar essa história... E chegar até onde nós chegamos com ela agora.
Mas é legal porque o Boitatá, ele tem... porque assim, quando a gente vai falar de folclore, tem muito dessa coisa mais educativa que liga a proteção de natureza e tal, mas o Boitatá, ele é evil, né, cara? Ele é do malzão. Isso são só leituras
mas
recentes.
Mas então, aí que eu acho legal aquela analogia que você fez, aquela comparação que você fez com o dragão, que é o nosso
Sim.
dragão. Porque a gente vê o dragão dessa forma. O dragão, ele é um animal violento, ele vai queimar todo mundo, ele vai comer todo mundo, mas mesmo assim, a gente gosta dele, a gente espera que ele defenda o lugar que ele está inserido. E é assim que eu vejo o Boitatá. O Boitatá, ele causa medo, ele causa espanto, mas para as pessoas que acreditam, entre aspas aqui, para as pessoas que curtem, o Boitatá está ali para proteger.
Eu não sei.
Não, sabe o que ele protege, sabe o quê? Que o Boitatá, como uma força da natureza, ele protege a natureza de nós, né? Então ele tá nos matando, mas ele tá protegendo ali a mata. Então acho que é mais nesse sentido, né?
Outras lendas folclóricas também. É proteger a mata do homem, principalmente o homem branco.
Isso. É muito interessante... Até pesquisando para os poteiros do Popularium, assim, eu acho a internet um ambiente fantástico que você encontra nesses arquivos da Biblioteca Nacional, todo esse material de referência mesmo lá de antigamente. Então você encontra a carta do José de Anchieta que ele fala, faz o primeiro registro do Boitatá e do Curupira, que é de 1600 e pouco, assim. Que ele fala que há dois demônios na mata, o Boitatá e o Curupira, que açoitam os índios, né, e açoitam violentamente os índios e os matam. Então, você vê que desde essa época o Boitatá não tinha dó de ninguém, não.
Sim. E os próprios animais, né? Porque, assim, muita coisa do Boitatá, a gente não... se a gente for pegar desses mitos mais genéricos de hoje em dia... compartilhados de maneira mais infantilizada, a gente não consegue ter esse todo. É por isso que eu comentei dessa coisa do maligno. É que, assim, quando a gente tá falando de folclore, a gente muitas vezes vai acabar indo pra neutralidade, né? A gente tem esse conceito de bem e mal nosso que acaba deturpando as coisas, mas é porque ele seria mais comum, uma monstruosidade mesmo. Que, por exemplo, ele mata animais. Tem uma coisa também que muita gente não sabe, mas o Boitatá, ele é extremamente conhecido por sugar os olhos das suas vítimas, tanto animais como seres humanos. Então ele...
Isso. Curuzes.
É, rapaz.
Você me deu a deixa adequada, Andrei. Porque, assim, é importante para quem vai pensar o folclore, né? Entender que não existe uma versão definitiva, né? Não existe o certo e errado, né? O povo é o dono do folclore e cada região vai ter a sua interpretação. E esse Boitatá, que né, a gente tinha falado antes, esse registrado pelo José de Anchieta, lá em São Paulo, essa criatura feita de fogo, né? É uma serpente de fogo, uma coisa de fogo, que açoita os índios na mata. Já se você pega no folclore do Rio Grande do Sul, os textos registrados pelo Simões Lopes Neto, que é o cara que escreveu o Conto do Sul, né, que fez que fixou várias versões ali de mitos, que são versões assim que são muito particulares aqui do Rio Grande do Sul. Por exemplo, ele diz que o Saci aqui, a carapuça dele é feita de flor de corticeira e não de tecido, e só existe isso aqui. O Rio Grande do Sul que vai contar essa história do Boitatá como sendo um animal, como sendo a boiaçu, né, a cobra grande, que quando teve o dilúvio, os animais acabam morrendo ali por causa da água e ela vai se alimentando só dos olhos, que é a parte mais molinha. E ela come tanto o olho desses animais que a luzinha que vivia no olho deles começa a incendiar a boiaçu. Então ela de cobra grande se torna o Boitatá por causa da luz dos olhos dos animais que ela comeu.
Coxinha, que poético, hein?
É um pouco
que lúdico.
Né, cara? Cara, evolui, um né, cara?
Digivolui o Digimon, né?
É.
É.
E, cara, é muito interessante, porque assim como você tem toda essa coisa meio assustadora, né, dessa segregação pelos olhos, é um mito que é muito comum você ligar, por exemplo, a cegueira, a loucura e até a morte. Então você vê qualquer coisa que acontece com a pessoa do lado de fora e que acaba gerando esse tipo de status com relação a ela, é muito dito que foi o encontro com o Boitatá e que, por sorte, ela sobreviveu. Além, é claro, de queimadas, né, e fogo no campo, nas florestas, serem colocados pelo próprio, né? Então é por isso que eu tenho um problema com essa coisa de proteção ambiental, porque a gente hoje proteção ambiental significa a gente demarcar territórios que a gente não vai desmatar, mas o Boitatá tá cagando pra isso, né, cara? Ele vai, né, destruindo conforme ele quer. E é dito também que a forma de você afastar ele é com objeto de ferro. Alguns dizem ignorar a presença, só que é meio foda tu ignorar a presença desse bicho, né, cara? Uma cobra gigante de fogo na tua direção é meio foda, né?
E fazendo justiça também, né? Vocês falaram sobre o Boitatá ser um dragão. Sabe que tem dragões também no folclore do Nordeste. Tem muitos dragões. Porque a própria literatura do cordel, como ela vem muito ali da literatura popular feita em Portugal, ela incorpora esses elementos do sertanejo como sendo um cavaleiro. E há muitas histórias, a minha favorita, inclusive, é Juvenal e o Dragão, que o Juvenal, ele tem que salvar uma princesa que estava presa ali na caverna de um dragão lá no Nordeste. E ele acaba matando esse dragão e leva a cabeça de volta para o reino. E aí ele se torna um vaqueiro campeão, um vaqueiro matador de dragões. Vocês veem como essa é uma história tipicamente europeia, né? Mas que ganha todo um contorno regional ali nesse cordel.
Bem, vamos falar um pouquinho de um mito. Eu vou ser sincero agora. Eu nunca gostei desse mito. Eu espero que com esse podcast a gente conseguir aí acabar com os meus preconceitos. Que é o Curupira. Cara, eu nunca engoli o Curupira. Eu não gosto desse filho da puta, porque... pra mim, eu não sei, cara. Ele é o bicho mais desinteressante que existe pra mim. Ele é tipo... é uma pessoa com os pés virados pra trás. Cara, não consigo, cara. Vem de curumim, que seria criança, e pora de corpo, né? Então, corpo de menino. Tem algumas características que são interessantes, né? Que depende muito do mito. Mas tudo depende muito do mito, né? Algumas vezes é atribuído forma como se fosse de um índiozinho, com pés virados. Todos eles basicamente têm os pés virados. Ou então uma criatura com cabelos cor de fogo, ou que seja literalmente de fogo, né? Dependendo do que você conhece. E, enfim, o que ele faz? A pessoa geralmente pensa, o que geralmente é atribuído a ele é essa coisa da proteção ambiental relacionada a zoar com os caçadores. Então, o fato dele estar com os pés virados pra trás é relacionado a fazer os outros se perderem na mata. Isso eu acho que é o básico que as pessoas geralmente conhecem do Curupira, né?
Curupira é exatamente essa confusão. Você encontra muitas versões assim que confundem Curupira com Caipora, você acaba não tendo uma distinção muito clara entre um mito e outro. Assim, de figura de base, é possível pensar que o Caipora é o anão, né? O Caipora vem de Caaporã, né? Que é morador do mato. O Caipora, ele seria o anão que cavalga o porco do mato. Então, essa acaba sendo anão peludo, né? Cavalo porco mato. E o Curupira é essa criatura, não necessariamente um índiozinho, mas alguém com corpo de menino, então também pequeno, essa criatura que tem os pés virados para trás e que engana os caçadores. E aí a função do Curupira como proteção da mata, ele tá, por exemplo, na característica de que ele tem de ficar andando pela mata e batendo nos tocos das árvores, né, nos troncos das árvores, na verdade, para identificar qual que tá oca, qual que precisa ser recuperada, qual que é a árvore que já tá caindo. E tem todas as outras características assim que são para proteção, né? Então, os pés virados para trás para enganar o caçador no seu trajeto. Tem o assovio, né? O próprio assovio ou grito, ele consegue modular esse assovio e projetar ele em lugares diferentes para atrair o caçador para lugares que ele não devia ir, né? Então ele acaba perseguindo esse barulho e chega num outro lugar e se perde na mata. Então tem todas essas versões possíveis.
Na verdade, o Curupira então é um sujeito bonzinho. Ele só queria proteger a mata. Então ele não faz mal pro ser humano. Igual o Boitatá. por exemplo.
É, ele faz mal pra... ele acaba fazendo mal nesse sentido, né? Porque ele faz o cara se perder no mato. É, eu já ouvi histórias, assim, de... Era um pessoal que veio de Goiás, lá pra chácara dos meus avós. E o capataz lá, ele tava comentando que eles sempre iam pra mata... E deixavam fumo de corda. Eles pegavam fumo de corda e cortavam uns pedacinhos e deixavam na porteira antes de entrar na mata para poder pedir permissão pro Curupira para eles poderem estar ali. E uma vez eles não levaram. E aí, quando eles estavam sentados lá ao redor da fogueira, eles começaram a ouvir barulho, 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 e bicho, muito bicho vindo, assim, inseto, né? Teve um corre-corre, eles largaram tudo para trás, assim, meio que se perderam, ficaram um tempão para poder se reagrupar. E eles tinham certeza que tinha sido o Curupira que tinha feito isso, porque eles não deixaram o fumo lá pra eles.
Olha aí, rapaz, que doideira, hein?
Mas o que o Rodney falou é que, assim, é que eu gosto muito mais dos mitos próximos de suas origens. Porque, por exemplo, a primeira cara que vai falar sobre ele também é o Anchieta, né? Que ele fala também no século XVI, né? Esses mitos, eles são bem antigos por si só. E é interessante que, pros índios e bandeirantes da época, o Curupira, ele era considerado uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa, muito temida, e inclusive ele era frequentemente ligado a casos de violência, abuso sexual, rapto de criança e até a questão de horror psicológico, dessa questão de se perder na mata. E ele também seria capaz de enfeitiçar crianças e raptar ela, e, enfim, devolvia depois de 7 anos. E olha que interessante, cara.
Essa, eu já ouvi uma jabá, parada dessa aí.
Olha o jabá aí, Andrei, já que o Rodney deu dele. No Wattpad, meu romance, que eu tô publicando um capítulo por semana, o protagonista, ele voltou de um sequestro do Curupira.
Olha aí, rapaz. Pá, que doido,
hein? É Nazaré da Mata, né?
Vocês devem lembrar também o pessoal que tá no grupo do Mundo Freak no Facebook, não perca, né? Que lá sempre rola essas coisas. Que eu postei há pouco tempo a imagem do Curupi, né? Que é a versão como a gente encontra no Paraguai ainda desse mito.
Deus agressivo,
que o Curupi, inclusive tem a erva mate Curupi, que todo mundo em Mato Grosso do Sul toma muito, que antigamente tinha a ilustração, né, dessa criatura na lateral, que é como se exatamente como se fosse o Curupira, só que a diferença é que ele tem um pênis gigantesco que dá 7 voltas na perna, com o qual ele estupra quem se perde na mata.
Que
rapaz, Curupi é tipo o Saci sem duas pernas, né?
O Curupi, eu tenho uma estátua do Curupi aqui em casa também, o bicho é sinistro.
Não vou na sua casa.
Calma aí, cara. Onde é que tu comprou essa estátua, cara? Tu foi no sex shop,
em Assunção. Em Assunção, eu comprei um pombeiro, um Curupi e um Yaci-Yeterê.
Já não sei. Tem qual casa que eu não vou? E eu vou estar em Porto Alegre esse fim de semana, hein?
Olha aí, que doido, né? E hoje em dia o Curupira é muito considerado como um espírito guardião das matas e essa coisa dos caçadores e tal. Porque você tem essa releitura do mito, né? Só que ele tem uma característica muito mais sombria, assim.
Deixa eu só acrescentar um negocinho aí. Quando eu era mais novo e ia lá pro Juiz de Fora, tinha turminha da rua e tal. E a gente gostava de fazer caminhada no mato. Tinha uma mata ali perto da casa do meu avô, que ficava o Morro do Cristo, que tinha uma estátua e uma igreja, né? E a gente gostava de pegar trilha no meio do mato. E meu avô sempre falava quando a gente saía: pede licença. Eu ficava assim, mas pedir licença pra quê, gente? Pedir licença pra quem? Toda vez que você entrar no mato, você pede licença. Ele falou assim, aí um dia eu questionei. Falei assim, eu chamo meu avô de pai. Nunca chamei meu avô de vô, né? Porque minha figura paterna sempre foi ele. Mas isso fica pra um outro podcast. Aí eu chegava assim, pai, por que tem que chamar, tem que pedir licença? Ele falou assim, porque o mato não é nosso. A mata não é nossa. Ele falou assim, que tem espíritos lá que tomam conta da mata e que a gente tem que pedir permissão pra entrar. Só é bem-vindo quando a gente pede licença para entrar na casa dos outros, não é, meu filho? Eu falava, então você tem que pedir licença para entrar na casa dos espíritos que estão lá. Eu cagava de medo de entrar no meio da mata depois disso, velho.
Olha,
eu, Rodney, falava assim, muito obrigado.
Rodney, não é só na mata não, porque eu escutei isso a minha infância toda, dos meus avós também. E a minha avó dizia que não era só pra entrar na mata. A minha avó sempre teve jardim e muitas plantas, fora e dentro de casa. E cada coisa que a minha avó ia retirar, ela pedia licença, ela falava que a gente pedia licença. E ela dava a mesma explicação, ela falava assim, porque a natureza não é nossa. Então você tem que pedir licença pra tá pegando nela e usufruir do que ela tiver.
Igual minha mãe também falava, que a avó dela, que era baiana, né, contava que você tinha que pedir licença também pra entrar no mar. Você tem que pedir licença pra entrar no mar. Aí legal. Eu perguntava, é pra mesma galera? Meu avô falava assim, é pro mesmo povo, os mesmos espíritos.
Não é pra comer, não?
Não, não é pra comer, não. É comer um bucha.
Olha lá, rapaz.
Vai tinha que pedir permissão pro...
Homem-sereia.
Homem-sereia.
Homem-sereio e mexilhãozinho. Isso aí. Muito obrigado.
O Rodney dando gancho pro próximo mito aí. Homem-sereia.
Cara, a gente vai falar sobre a Iara, né, cara? Que do tupi é Y-Iara, né? Que seria traduzida como a Senhora das Águas. E é interessante porque no início desse mito, a gente tem essa coisa do sítio do Pica-Pau Amarelo e de tantos outros relatos, dessa coisa ser muito próximo da sereia. Só que no início do mito ela não era meio que uma sereia, né, Androlha?
Cara, a Iara é um negócio muito incrível, assim, eu andei pesquisando bastante, né, pra poder escrever os nossos roteiros. Vou usar esse gancho aqui pra mandar um abraço pros pauteiros, né, desse programa, que eles separaram aqui entre os mitos pré-coloniais e os mitos coloniais, né, que seriam aqueles que vieram depois da colonização. E o que eu cada vez mais vem se comprovado é que a Iara, como a gente conhece, não existia. Ela não era um mito que existia aqui antes da chegada dos colonizadores. O que você tinha era o Ipupiara, que era um mito masculino, né? Ele era uma criatura meio homem, meio peixe, devorador de homens, e que sugava o cérebro deles, abria a cabeça, era uma criatura extremamente violenta. E você tinha também a Mãe da Água, que nos relatos faz muita ligação ainda, ainda não havia essa separação entre o que era a cobra grande e a Mãe da Água. Depois a gente vai, né, ter essa migração do mito e vai convergindo na direção da cobra grande. Mas quando se tinha os registros de Mãe d'Água antigamente, feitos lá no século XVII, era uma mulher com corpo ofídico, com um corpo de cobra.
Uma naga, uma coisa assim, né?
Tipo isso, porque você tinha a relação entre a serpente e o rio, porque o rio é a grande serpente, né? O rio é a cobra grande, por causa dos movimentos ondulares e tal. Então tem toda essa relação do imaginário entre a serpente e o rio. Então, claro, fazia muito sentido que a Mãe da Água fosse uma serpente. E esse mito acaba se transformando depois e vai fortalecer na figura da cobra grande. E a Mãe da Água vai se fundir com o Ipupiara e vai se fundir com os mitos de sereia que vem dos colonizadores para formar essa Iara que nem a gente conhece.
Posso até adicionar rapidinho, Andreoli, um parênteses aqui, que você tem também a figura do boto e a figura do peixe-boi, e muito se fala também que a galera que invadiu, né, os colonizadores, eles viam, né, essas criaturas, não nas margens, né, mas se movimentando na água, e ligavam-se também a essa coisa da sereia, né? O próprio peixe-boi, que é um bicho que não existe em outro lugar, ele é um mamífero muito... assim, é óbvio que não dá pra ligar ele a uma mulher. Tipo, você olha hoje na imagem do seu Google, da sua Wikipédia, você sabe a forma que ele é. Mas tu imagina pra uma pessoa que nunca viu aquilo, tá vendo aquela coisa metade submergida, metade embaixo d'água. Eu falei a mesma coisa. Metade pra fora d'água, metade pra dentro d'água. E você não sabe o que é aquilo. E aquilo tem uma forma realmente que parece um ser humano, assim, né? Mais rolição e tal. E a própria questão do boto. Então eu acredito que também pode ver. Vim muito daí também.
Tem relatos de um cara um cronista português, que matou um Ipupiara, que ele conta, e tem até uma ilustração, assim, fantástica, assim, que é ele enfiando uma espada, assim, nessa criatura, né, esses demônios das águas, que se supõe hoje em dia que provavelmente era um leão, um lobo marinho. Porque ele diz que ele foi chamado à praia porque tinha um Ipupiara lá, e o Ipupiara tentou atacar ele arrancou a espada e enfiou no coração do bicho até matar.
Escritor, né, cara? Escritor é foda.
Então, aí a gente encontra esses relatos, assim, é fantástico. Depois a gente pode colocar no post aí a ilustra, né, do cara matando um Ipupiara pra vocês verem. E o que eu ia falar é que eu sempre, quando eu comecei a pensar em Iara, eu sempre implicava, assim, eu falei, poxa, as pessoas estão ilustrando a Iara como sendo uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros, né? Mas não devia ser assim que o mito surgiu. Isso deve ser uma má interpretação aí desse pessoal europeizado e tal. E aí, então...
Ah, mas Jesus não era... Tinha olho azul?
Era loiro de olho azul? Não tinha?
Exatamente.
Porque ele era Asta Cheirana, né, cara?
Olha o processo rolando aí, ó. Ó, processos com o Andrei Fernandes, por favor.
contato@mdm.com.br. Pode mandar aí.
Isso.
Vai ser processo.
Nossa. Aos cuidados de Felipe Change.
Isso. Vai pra pilha esse, né?
Eu fiquei muito surpreso, assim, ir nas fontes lá originais, os alemães, né, os naturalistas que vieram aqui pro Brasil, e eles dizem que os relatos que eles pegam dos indígenas, né, diz que a Iara, dos indígenas não, dos indígenas e dos caboclos, as pessoas que já eram, né, mescladas, mestiças ali com a figura do colonizador, eles têm a imagem tanto do Boto quanto da Iara como realmente pessoas brancas, de cabelos claros e olhos claros. Então aí você tem muito forte essa figura do estrangeiro, né? Principalmente no caso do Boto, é o estrangeiro que vai até lá a Amazônia e seduz e violenta e encanta e depois vai embora e abandona sozinho. E a Iara é a mesma coisa, né? Iara é aquela que oferece os encantos, né? Que a moral da Iara, que diferencia de várias sereias, é que ela não só te encanta pelo canto e pelo rosto, mas ela te faz uma promessa. Ela diz, se você for com ela até o fundo do rio, lá há um palácio e você vai viver uma vida de plenitude. Então, a Iara também é esse mito da promessa falsa, porque você entra com ela e no rio e, é claro, você morre, né? Você passa a ser um encantado das águas também.
Ou não, ou você vai ter uma vida de plenitude e nunca mais volta, porque quem voltaria?
Aí você vai ter um filho que chama Arthur e ele entra pra Liga da Justiça.
Quase não entendi essa é a moral, né? Então, por isso que realmente o rosto desses mitos, ele começa sendo europeu mesmo, ele se torna europeu logo de cara, porque são as promessas desse estrangeiro, essas promessas falsas, são esses logros, esses engodos.
Né? Entendi, então tem uma pegada social aí da época, né?
Sim, e hoje em dia já a gente tem esse movimento contrário, que é dos artistas, né?
É, cara, interessante que até hoje você tem relatos de pescadores que acabam na pesca, na rede, né, no anzol, acabam pegando tufos de cabelo molhado nos rios, e é dito que é da Iara, né, cara? Olha aí que bizarro.
Eu gosto muito de olhar pesquisa etnográfica, né? Porque é onde os caras hoje vão lá, por exemplo, num quilombo, e vão entrevistar pessoas e vão saber como é que é esse mito hoje. Por isso que eu acho tão... Tanto o jornalismo quanto essa pesquisa etnográfica, eles têm essa vantagem de falar do mito nesse momento contemporâneo, né? E não mais só o relato do Cascudo, desses outros folcloristas. E eu encontrei um texto falando sobre o mito das águas no Mato Grosso, em um quilombo no Mato Grosso. Tem muito forte essa crença da mãe d'água. Eles diferenciam a mãe d'água da Iara. A mãe d'água, ela não tem forma. Ela é o próprio rio, assim. Ela é feita de água.
Mais espiritualizada, né?
É, exatamente. E a Iara já é essa criatura antropomórfica que tem duas armas muito poderosas, né? Uma é o canto, como todas as sereias aí da mitologia, né? As sereias que tentaram capturar os argonautas, que tentaram atrapalhar a viagem de Ulisses. Tem um canto muito sedutor, que faz a pessoa esquecer de tudo. E o rosto. O rosto da Iara, ele é tão impactante que se você olha pra ele, mesmo que você resista no momento, aquilo vai te assombrar de um jeito que você vai acabar depois voltando pro rio e se atirando lá em busca da Iara. Porque o rosto dela, ele tem essa experiência, né? Essa experiência do todo o seu poder.
Gosto pra caramba, e ele é muito interessante porque eu acho ele, pessoalmente, eu acho ele um mistério, assim, que é o mito do Mapinguari. O Mapinguari, ele não é tão conhecido quanto outros mitos, principalmente, e é isso, eu acho, que dá essa pegada que é bem o estilo do Confidencial, que é. O que é o Mapinguari? Ele se assemelha muito a algo como um pé grande ou um iete da mata, né? Ele seria uma forma gigantesca, peluda, só que o que diferencia desses outros seres é que ele possui apenas um olho e uma boca enorme que estaria na barriga. E muitos artistas, eles colocam como aquela boca mais vertical, né? Como um rasgo, assim, no meio da barriga. Tipo de coisa, outra coisa uhum. mais lúdica, né? Como se fosse uma boca de gente na barriga mesmo, etc.
Eu vou sair desse podcast, porque vocês estão queimando a imagem do artista. Não vou ficar mais aqui. Tô triste.
Eu acho interessantíssimo do Mapinguari essa coisa de... Ele não é um mito muito antigo. Ele é um mito que ele nasceu mais lá pro norte. Eu acho isso interessante porque... Se ele não é um mito que ele veio de antigamente... E você tem essa coisa do seringueiro que é relativamente mais recente... Da onde que ele veio? Isso me remete muito aqui. E se essa porra existe mesmo? Ou chegou a existir e não existe mais? Pra mim é um precedente meio absurdo. Né, comentando dessa forma, só que se você for levar em conta que ele surge de maneira completamente diferente de outros mitos que foram colocados por historiadores, antropólogos, sociólogos que estudavam mitos em diferentes facetas e sociedades e grupos, esse não, cara, esse surgiu como ataques a um único grupo, né, e não são grupo de índios, né, não são grupos sociais muito fechados, né, são homens que iam tirar a questão do né, a borracha, né, cara, e você tem uma resposta pra isso, Anderoli?
Eu tava estudando uma pinguari hoje, inclusive. Eu encontrei, assim, na verdade, uma versão que fala, assim, dessa relação do Mapinguari com o indígena, né, que dizia o seguinte, que o Mapinguari foi enviado pelo Jurupari pra cercear a prática do antropofagismo. Então, aqueles que como um castigo pelos índios comerem carne humana, o Mapinguari veio e passou a assolá-los, né? Então, a partir do momento que eles param com isso, o Mapinguari meio que desaparece. Então, é uma narrativa em que eles se unem ali para tentar vencer o Mapinguari e acabam interrompendo com essa prática. O Mapinguari, ele é um mito muito controverso, assim, tem várias descrições diferentes dele, eu encontrei nessa pesquisa, né? Que tem, por exemplo, um Mapinguari que parece um gorila gigante, ou que parece um pé grande, ou que tem, por outro lado, tem umas versões que dizem que ele tem uma pele de jacaré, e outras que dizem que ele tem um casco de tartaruga. Você não tem exatamente uma descrição única dele, né? Ele é uma coisa horrenda. A grande questão que aparece sempre é a boca gigantesca e o único olho. E aí, o único olho, vocês lembram de que mito?
Ciclope, né, basicamente.
Exatamente, você pensa no ciclope. Então, enquanto se você tem dois olhos, você tem uma percepção normal. O terceiro olho seria o olho da super percepção, né? Então, é da clarividência. E se você tem um olho só, aí já é da ignorância, né? Então, é da bestialidade. Então, os ciclopes, eles eram esse mito da fúria. Eles renunciavam à razão, mas eles eram muito poderosos. O Mapinguari, então, ele não tem a razão. Ele só tem, né, esse único olho, é o olho da bestialidade total. E dizem que quando ele pega um homem, ele come primeiro a cabeça. Então ele tem essa boca gigante, mas ele primeiro arranca a cabeça fora e depois o resto do corpo. Então tem toda essa relação da bestialidade e da renúncia à razão, né? Ou da devoração dessa razão feita pela criatura.
Antes da gente encerrar aqui o Mapinguari, vou só deixar isso pra vocês, ó. Você tem essa questão de que é um mito que ele surge meio que do nada, em algum momento, você não sabe. Ele parece não ser um mito exatamente tão antigo quanto os outros. E também, olha só que interessante, esse talvez seja o mito que ele seja o mais parecido de todas as formas que a gente enxerga ele. Porque a maior diferença que a gente colocou aqui é o formato do corpo. Ah, ou ele é uma parada meio pé grande ou meio gorila. E isso só muda o formato do corpo. Isso...
O cascudo também, né?
Então, mas ainda assim, tipo, você não tem muitas alterações com relação a ele. E existe essa coisa do mito, né, que não é mito, na verdade, né, que é essa questão da própria preguiça gigante, né, que existia nas matas muito tempo atrás. Você tem hoje os fósseis desse tipo de coisa. Isso é um bicho que até hoje sobrevivia e algum desses povos entrou em contato e a gente não sabe. Fica aí o pensamento, né? Pode ser aí um mito que ele é bem esquisitão, mas que ele talvez seja o mais próximo de um criptozoologia brasileira, né? Porque a gente está citando muita coisas espirituais, muita coisa de explicação da sua própria origem, né? Essa coisa do significado, símbolo. E eu não sei, cara. Esse eu acho ele meio esquisitão. Sei não.
É, se você ver todos os sites de criptozoologia aí do Brasil, eles vão botar uma Mapinguari como um exemplo. É outra característica que eu acho muito louca do Mapinguari, que é o umbigo ser o único ponto fraco dele.
Ah.
Se vocês olhem essa boca gigante dele, onde que tá o umbigo desse
eu
bicho?
Eu ia fazer, né, essa mesma pergunta. Onde é que ele enfiou o umbigo, então?
Aí ele ficou revoltado com a boca.
Pois é, tá vendo? Aí joga a culpa em quem? No artista. O artista sabe desenhar, não. Esse artista sabe desenhar, não. Eu chamo outro cara aí. Não sabe fazer nem uma boca. Demônio.
Até quando eu comentei da boca com o Andrei, da boca não, do umbigo com o Andrei pela primeira vez, ele fez um comentário que depois eu encontrei realmente no próprio dicionário popular brasileiro, no Cascudo, que ele comenta, o Andrei falou que o ponto fraco seu umbigo provavelmente faz ligação com o umbigo do cordão umbilical, né, que é a única coisa que ainda traz essa mortalidade, né, do ser humano. E é exatamente essa descrição que o Cascudo coloca, né, que o umbigo é o ponto fraco de várias criaturas, né? Você pensa no Mapinguari, você pode pensar no capelobo também e outros mitos de fora, que o umbigo é sempre o ponto fraco, e o umbigo é essa ligação com a mortalidade, com o início da vida e o fim, né?
André acertando sempre, né, cara? É isso que eu falo, né? Cara, eu acho que não seria uma forma ideal da gente encerrar se não fosse com um mito tão conhecido, principalmente por causa, né, dessa coisa do sítio de Pica-Pau Amarelo, que é a Cuca, que seria a bruxa, a imagem da bruxa do folclore brasileiro. E eu acho a Cuca particularmente interessante, principalmente essa antropomorfização dela com o jacaré, já que a gente não tem crocodilo por aqui, que eu acho isso especialmente bacana, né? Porque se você for ver, o mito da bruxa, ela é presente em diversos mitos, né? Diversos países e continentes e por aí vai. E eu presinto que a Cuca é um mito que ele foi muito modificado. O que você acha, André?
Muito, muito legal essa sua pergunta, porque eu me incomodo com as coisas, né? Então, assim, eu sempre via as pessoas falando, ah, se você pega o Cascudo, ele vai mostrar que a Cuca, ela é uma bruxa, muitas vezes sem forma, ligada ao ciclo da angústia infantil, né? Principalmente por causa da música, né? Você tem aquela a música do Nananeném, que a Cuca vai te pegar, você não sabe como é que é a Cuca e tal, assim, acaba não sendo importante a forma dela. Então, no folclore brasileiro, teoricamente, a gente tem essa forma. Aí eu pensei, poxa, de onde que o Lobato tirou a Cuca como jacaré? Não foi da cabeça dele, né? Não foi, assim, do nada. Então, eu fui de atrás, assim, pra tentar encontrar essas ligações. Encontro isso principalmente lá fora, né, na Europa. Se você pega Cuca, ela tá muito ligada ao bicho papão, né, porque na Espanha você tem Il Coco, na Espanha e Itália, Il Coco, como sendo um bicho papão, um bruxo, uma criatura que vai capturar as crianças masculinas. E em Portugal você tem a Coca, que é também uma bruxa, que faz a mesma coisa, só que já com essa outra cara. E em Portugal também você encontra a Coca como uma ligação com cocatriz, e você tem um festival lá que eles a Coca é meio que representada como um dragão. Então aí você tem uma ligação da Cuca realmente com o dragão e realmente cocatriz, né, que vai gerar essa Cuca jacaré.
Eu não conhecia a história dela, mas eu achei bem legal, viu? Se eu tivesse conhecido antes, eu ia curti-la muito mais.
O que você acha, Rodney, dessas músicas aí?
Não, tô triste. Não, eu tô triste porque vocês quebraram toda a imagem da Cuca da minha infância.
Por quê?
Esse podcast só tá me fazendo ficar triste.
Como é que era a sua Cuca?
Cara, do Monteiro Lobato, pô.
É. Já cara com peruca, né, cara?
Sensacional, que musical que teve.
Franjinha!
Não, sensacional, era pra dar menos medo.
Mesmo a Cuca do Monteiro Lobato era pra dar medo.
Pois é, mas não
só
dava.
Porque ela era, não só porque ela era bruxa, mas porque ela era maliciosa, fazia maldades. Ai, não lembro as coisas que ela fazia, porque eu não lembro direito, mas eu lembro que ela, o objetivo era passar que ela era um personagem mal.
Sim, pegar mal. As crianças.
Não só pegar as crianças, mas enganar, sabe, destruir, invadir, roubar. Sim. Essa era a imagem que eu tinha da Cuca, que ela ia roubar as casas.
Mas é interessante porque esse mito da bruxa que pega a criança, ele é algo que me remete muito à bruxa europeia. Essa coisa, inclusive, o mito de que a bruxa pega a criança, come, né? Então, uma coisa mais canibalista. E você tem aquela questão do reaproveitamento, né? Então, você tem, por exemplo, a bruxa pega a gordura da criança e transforma em pomada pra passar no corpo, né? Então você tem toda essa questão de que a criança, ela vira elementos pras poções, pros feitiços, né? Eu acho que, tipo assim, ela é muito ligada ao infantil e por ser ligada ao infantil, você tem a infantilização e simplificação do mito. Mas se eu fosse uma criança de idade média ou de 1600, 1700, cara, eu ficaria aterrorizado, né? Porque, enfim, vai te comer pra essa porra, né, cara? Vai te usar e te cozinhar.
Teve um especial de Natal do Sítio Pica-Pau Amarelo, eu lembro até hoje, cara, eu assisti na casa do meu tio avô, que quem fazia a Cuca era a Ângela Rorô, até ela canta e tal, não sei o quê. Então, supõe-se que ela tinha forma humana também, a Cuca, né? Só que ela foi amaldiçoada e virou esse jacaré que a gente conhece.
Eu já escutei isso também.
Tava falando desse ciclo da angústia infantil, né? Que é isso? É onde você encontra todas essas criaturas que o grande mal que elas fazem à criança é a devoração. Por quê? Os intérpretes, né, eles vão dizer que a criança nessa fase, ela compreende poucas coisas, né, como sendo coisas, como sendo funções. Uma delas é o comer, né? Elas entendem o que é comer. Então elas têm medo de serem comidas. E assim você encontra mitos como o da Cuca, o Tutumarambá, como o bicho papão, que são todos papões, né? São todos voltados, assim, pra devoração da criança. Então aí ela consegue entender isso com muita facilidade e tem muito medo.
Quem não teria, né?
É uma pena, assim, que eu morei em Florianópolis 2 anos e procurei muito material sobre isso, né? Contemporâneo, e não achei nada, assim, direito falando sobre as bruxas nesse sentido folclórico, né? O que a gente encontra mesmo é o trabalho do Franklin Cascais, que eu já mencionei aqui. Vai entrevistar as açorianas lá em Florianópolis, em regiões, que tem muito forte as histórias de bruxa. Então, histórias de bruxa, ele fez um livro inteiro sobre elas, né? Que é muito interessante, assim. A bruxa, como essa sétima filha, né, assim como o lobisomem, né, o sétimo filho de 7 filhos, homens, a bruxa é a sétima filha de 7 filhas mulheres. Né? Então ela nasce já encantada, ela já nasce sendo uma criatura encantada. No Cascais a gente encontra também a bruxa como aquela que... essa bruxa que nasce encantada já, ela tem uma ligação muito direta com o inferno. Então tem um conto lá, por exemplo, em que a bruxa ganha seu poder através de um novelo de lã que ela recebe do demônio. E aí, para passar isso para a próxima mestre, a bruxa, ela vai voando de vassoura e soltando esse novelo. Aquela bruxa que conseguir juntar isso primeiro, ela vai ser a nova mestra, grão-mestra das bruxas.
Que doido!
Ela até tem uma história bizarríssima, assim, que as bruxas são inimigas dos sacis, e quando elas pegam um saci, eles transformam ele, fazem ele de vassoura e voam em cima dos sacis, assim.
Coitado
do saci. Tadinho, coitado.
Vamos encerrar esse episódio. Muito obrigado pela participação de todos vocês. O episódio ficou excelentíssimo. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença do Andreoli. Rapaz, deixa aí um jabá, uma mensagem final para os ouvintes. O momento é seu.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Eu queria pedir para vocês acompanharem a minha página, né, no facebook.com/colecionadordesacis. Acessarem o site também, o colecionadordesacis.com.br. Me acompanhem lá no Wattpad, que esse projeto está me animando bastante, que é o Poranduba, uma jornada para o reencantamento do mundo, onde o protagonista é índio que voltou de um sequestro do Curupira, o outro protagonista também é um menino que capturou um saci de humor negro, e o terceiro, o quarto elemento, né, já que temos o saci, é o cachorro rompe-ferro, que é um cachorro das histórias de cordel do Nordeste, que sempre frequentou muitas histórias da minha avó, e eu trouxe ele pro meu livro também. Então acompanhem lá, vai ser bem bacana.
Olha, e vai, no final eles vão formar os Vingadores Brasileiros, olha aí. Cara, muito obrigado também, Rodney Buquemi. Por favor, deixa aí seu jabá, sua mensagem, o seu alô, o seu abraço, o seu Conan aí pra galera.
Ó, Conan aí. Pô, primeiramente agradecer novamente o convite por participar de mais um podcast, Mundo Freak, que eu acompanho, adoro, curto muito, que eu sou fã de coisas sobrenaturais desde criança. Aí meu gato tá me mordendo.
Olha, falando aí, o diabo aí.
Galera, quem curte quadrinhos de terror e policial, eu lancei recentemente a número 1 e a número 2 do meu quadrinho autoral, que chama-se A Ordem de Licaon, com o meu personagem Tatsumi Shihara. Esse é só um arco de 4 edições com o personagem, apareceram outros arcos, e se Deus quiser, esse ano ainda sai o terceiro volume, a penúltima do arco. E quem quiser comprar é só mandar um e-mail pro buqueme@gmail.com, buqueme é B de bola, U-C-H-E. M de mamãe e de igreja, @gmail.com, ou mandar mensagem lá no Facebook, que eu te oriento direitinho. E não escutem o MDM quando eu participar, porque aquela pocilga é muito estranha. E também participo um pouquinho lá do Rapadura Cast, às vezes quando o pessoal vai falar sobre filmes de quadrinhos, eles me chamam porque acham que eu sou especialista, eu não sou. E é isso, Andrei, muito obrigado mais uma vez, um beijo, Ira, e ao nosso especialista aí de sacis, foi uma honra. E muito obrigado pela elucidação de muitas coisas, não tô zoando, foi uma honra mesmo, brigadão por tudo que você falou aí, cara.
Eu que agradeço, Rodney, valeu aí, cara, se não fosse sua participação aí no podcast, eu não tava aqui com esses planos todos com o Andrei.
Olha aí.
Que legal.
Agora vamos acabar com essa rasgação de seda. Ira Croft, deixa aí a mensagem e o seu Jabex do ponto Jex.
Para os ouvintes habituais aqui do Mundo Freak e para você novo ouvinte que tá chegando agora e ouviu toda essa maluquice, eu convido vocês a ouvirem também Ponto G, que vocês encontram aqui no site do Mundo Freak, ou se vocês procurarem no seu agregador de podcast, só colocar lá programa.g, ou ir lá no Twitter e ainda colocar lá @programa_.g, você vai nos encontrar e ouvir os nossos programas feitos por mulheres para todos os gêneros sobre mulheres que marcaram a história. Tá muito foda, viu, gente? Muito foda mesmo. Vem ouvir porque vocês vão curtir.
Excelente, galera. Muito obrigado por estar até aqui, obrigado pela audiência. E é aquilo, não olhem para trás. Porque o Saci vai cuspir aí, filho, já vi, né? O guspe do Saci.
Não olhem para trás, o Saci vai arrancar essa calça. E olha lá.
Se virar esse cabelo para baixo, rapaz.